aval para a fundação da Lava Jato. Você deve se recordar deste assunto que já foi questionado várias vezes. E agora entra no foco do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Os conselheiros debatem se teria havido infração disciplinar da juíza Gabriela Hart e o caso será retomado na segunda quinzena de maio. Então, o ponto central desta reclamação que a gente vai tentar entender, uma reclamação aberta em setembro do ano passado pela corregedoria, não é, do Conselho. Nosso convidado especialista, professor doutor Maurício Stegmann-Dieter, do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Para a gente tentar entender um assunto, professor, que sempre volta, né? E é muito questionado. Esse caso de janeiro de 2019, quando a juíza homologou um acordo de compromissos entre Ministério Público Federal e Petrobras na esteira de outros acordos já feitos pela estatal brasileira, né? Com autoridades e órgãos, inclusive dos Estados Unidos. A empresa se comprometeu a pagar um valor. 80% deste valor poderia ser destinado ao Brasil. Foi a partir daí, então, que o Ministério Público fez o acordo com a Petrobras para a criação desse fundo, depois de submetido à homologação da juíza, não é, Gabriela Hart? Só que agora, o ponto central da reclamação disciplinar é essa. Esta fundação poderia ter sido criada nos moldes em que foi criada, ou isso pode virar, não é, um processo administrativo disciplinar? Então, primeiro, queria que você explicasse para a gente a criação dessa fundação da Lava Jato, a partir destas homologações.
Bom, bom dia, Rosane, bom dia a todos os ouvintes. Eu não vou conseguir explicar os moldes ou a possibilidade, porque não é possível, né? Não havia nenhuma possibilidade jurídica para que essa fundação fosse criada, especialmente do modo pelo qual ela se tentou constituir, mas não existe previsão para isso. O certo seria a destinação dos valores fosse toda para a União. Uhum. E, na verdade, o caso é um pouco mais grave, porque não apura apenas a possibilidade de uma infração disciplinar, que parece bastante delineada, né? Mas a hipótese de prática de crime. O relatório do ministro Luiz Felipe Salomão menciona, em especial, a possibilidade de prática do crime de peculato, que é a apropriação para o funcionário público de dinheiro ou valores de que tem posse em razão do cargo, né? No caso de que tem controle a partir da posição de magistrado ou magistrada, e de desviá-lo, né, em proveito próprio ou alheio. Então é algo muito mais grave do que a apuração de uma infração disciplinar, e a própria ideia da constituição dessa fundação, né, essa fundação Lava Jato, seria uma espécie de caixa que o Ministério Público Federal utilizaria para a projeção política de seus atores, no sentido de promover essas campanhas, né, de combate à corrupção que aparecem na mídia, ou sei lá, qual iniciativa que eles acham que poderia produzir uma certa asepsia do ambiente político nacional. Então não tem muito como explicar, né, como seria possível criar essa fundação, porque não é possível, né? A destinação de valores oriundos da reparação ou da restituição de valores por pessoas que admitem a prática de ilícitos, ela tem que ser decidida principalmente pelo poder legislativo, né? Primeiro porque ele constitui o orçamento, ele que destina os recursos públicos em função dos interesses da população. Excepcionalmente, ele pode ser definido por decisões judiciais, mas não pode ser feito, como se tentou fazer, num processo com o mais alto grau de sigilo. Segundo o relatório, implementou uma espécie de gestão caótica, no sentido de ser deliberadamente confusa em relação à transferência de valores, mas que resultou, no final das contas, com o depósito desse valor numa conta da Caixa Econômica Federal em nome do Ministério Público Federal. Então, a própria ideia, né, de que eles poderiam, através de um engenhoso esquema de restituição de valores à Petrobras, de devolução desses valores pelos Estados Unidos para decidir onde melhor seria aplicado, sem dúvida, caracterizam algo muito mais grave do que uma mera infração administrativa.
Uhum. Sim. Professor, durante a sessão do Conselho do CNJ, recentemente, foi no dia 16, quando aquele afastamento cautelar da juíza foi revogado por maioria de votos, aí o colegiado já indicou que tem visões diferentes, então, sobre a fundação, e aí a responsabilidade especificamente da magistrada a respeito, né? A decisão de afastar a juíza tinha sido dada no dia anterior pelo corregedor, Luiz Felipe Salomão. Bom, todas estas dúvidas prosseguem. Inclusive, por isso que eu quis trazer à tona, né? Aos defensores da operação, aos que apoiam a operação, aos que fazem um equilíbrio de dizer, olha, aqui acertaram, ali erraram. Então, isso divide muito a sociedade quanto ao mérito e os desdobramentos da operação. Então, na sua avaliação, ainda há divisões, visões diferentes sobre a criação dessa fundação? Porque o senhor disse, olha, praticamente impossível, né, avalizar isso, porque não tem lei que prevê isso. E quem acha que isso foi correto, quer dizer, defenderia que tipo de caminho, né, possível? E ela, só ela foi responsável? Também quero entender isso. Só ela pode ser responsabilizada? Não,
claro. Eu acho que não. Não existe divergência no CNJ sobre o fato dessa tentativa de criação da Fundação Lava Jato ser, na melhor das hipóteses, o que o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que tem se mostrado um defensor do legado da Lava Jato, né? Até porque ele esteve bastante implicado nisso, ele foi um entusiasta da operação e ainda não abandonou, digamos, o compromisso que ele tinha com a ideia original, mesmo ele já afirmou que foi uma ideia ruim. Né? Então, entre erros e acertos, acho que todo mundo concorda que esse foi um grande erro. Né? Então, mesmo do ponto de vista de uma relativa imparcialidade, uma visão objetiva sobre Lava Jato, todo mundo, especialmente o Conselho, concorda que isso não podia ter sido feito. O que está em discussão é quão grave isso é. Né? O relatório do ministro Luiz Felipe Salomão indica a possibilidade da prática de crime, inclusive identificando elementos que do ponto de vista objetivo e subjetivo caracterizariam hipóteses definidas no Código Penal. Para outra parte do Conselho, parece ser o caso de infração administrativa e não de crime propriamente, com diferentes graus de censura. Mas acho que parece que um consenso, né? Digo, mesmo em relação ao presidente do CNJ, que é um árduo defensor da Lava Jato, mesmo ele já admitiu que foi um equívoco. E não é evidente que a responsabilidade não é apenas, né, da magistrada, a doutora Gabriela Hart, né? Tanto é que foram afastados preventivamente das suas funções, embora depois restituído aos seus cargos, o juiz federal Danilo Pereira Júnior, que é o atual titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, mas também, e as pessoas talvez não tenham reparado nisso, porque foi uma notícia que ficou um pouco menos em evidência, foram afastados das suas funções, estão afastados das suas funções, dois desembargadores federais, quer dizer, autoridades acima de ambos, que são o doutor Carlos Eduardo Thompson Flores e o desembargador Loraci Flores.
Sim, bem lembrado.
E essa divergência que houve no CNJ foi só em relação ao afastamento cautelar. Aí eu preciso concordar, em certa medida, com a decisão do CNJ, porque o afastamento cautelar, o afastamento preventivo de alguém da função, faz sentido quando você recebe uma denúncia muito grave, né? Ele não faria sentido um afastamento preventivo depois aí de cinco anos, né? Dessa ação ter sido tomada em relação à homologação do acordo que colocou esses recursos numa conta do Ministério Público Federal.
Perfeito, ficou bastante claro e foi importante só lembrar também dos outros dois membros. Agora, professor, para a gente começar a concluir esse assunto então, o que eu quero entender, acho que passa pela cabeça de todo mundo, quer dizer, isso vai ser decidido dentro do Conselho Nacional de Justiça, dentro do CNJ, ou de alguma maneira isso pode ter participação do Supremo Tribunal Federal? Acho que é uma pergunta, né? Porque quase tudo Supremo para no Supremo, quer dizer, embora então a Fundação ela não tenha saído do papel, houve inclusive um recuo depois da repercussão e teve veto do Supremo. Então eu queria que o senhor falasse um pouco do que cabe ao CNJ, se isso vai ficar resolvido no Conselho e vai se de uma vez por todas, né, entender o que aconteceu e tomar uma decisão a respeito dessa Fundação, ou se pode ter também alguma participação no Supremo.
Das decisões de caráter administrativo, sancionatório, cabe recurso judicial. Então, sim, é possível que essa discussão chegue, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal para discutir sobre a legalidade do processo, sobre a correção das imputações. Evidente, né? Toda a demanda que se leva ao judiciário precisa ser apreciada, porque o judiciário é uma garantia do cidadão de que suas prerrogativas, seus direitos estão sendo cumpridos. O que o CNJ decide, né, mas não sei se decide definitivamente hoje, é possível ainda que tenhamos outros pedidos de vista. Esse é um caso por demais complexo, né? Ele exige um aprofundamento. O relatório do ministro Luiz Felipe Salomão é um relatório muito bem feito. Então, não por acaso ele demorou algum tempo para ser confeccionado, né? São 77 páginas que descrevem essa hipótese geral, né? Um dinheiro que foi produto das leniências e delações, ou seja, de pessoas que assumiram a prática de crimes na Petrobras e contra a Petrobras, esse dinheiro foi devolvido à Petrobras, uhum. E aí já é uma hipótese interessante, porque em muitos desses casos, a Petrobras ou seus funcionários participaram dessas ações, então isso em si já é um pouco questionável, né? A assunção de que a Petrobras era uma vítima perfeita foi uma construção feita pelo, à época, juiz federal Sérgio Moro. A Petrobras usou esse dinheiro que ela recuperou dessas delações e dessas leniências ao pagamento de uma multa nos Estados Unidos, que foi a multa mais alta, né, que a empresa já pagou, e ao pagar essa multa nos Estados Unidos, os Estados Unidos devolveram esse dinheiro para as autoridades brasileiras. Uhum. E é nessa devolução que está a apuração do CNJ, né, na infração administrativa, sim, da destinação desses valores. Parte disso, veja, foi para diminuir a perda de certos acionistas da Petrobras. E outra parte constituiria essa fundação do Ministério Público, que seria uma fundação bilionária. A gente está falando de valores aí de 2,6 bilhões, né, uhum, de reais. A constituição dessa fundação privada foi chamada pelo próprio ministro Luiz Felipe Salomão de cashback, né? No sentido que você faz uma compra e recebe uma espécie de devolução do valor. Quer dizer, o próprio Ministério Público Federal consegue se apropriar de valores por leniências e delações, depois tenta receber esse dinheiro de volta por meio da repatriação desses valores. Esse movimento, né, de trazer o dinheiro dos Estados Unidos e dar a ele um uso voluntarista, né, no que o Ministério Público Federal achava que era, uhum, o melhor para o país, uhum, que parece estar o compromisso mais grave, né, mais sério, a ação mais grave atribuída à doutora Gabriela Hart, mas não apenas, né, também aos demais magistrados, uhum, envolvidos.
Muito bem, nós vamos acompanhar um assunto que acho que interessa a todos, né, que acompanharam de perto todos os desdobramentos da longa e imensa Operação Lava Jato, e nos interessa a todos, apoiadores e críticos, né, desta operação. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Maurício Stegmann-Dieter, da Faculdade de Direito da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, professor.
Imagina, é sempre um privilégio poder colaborar com a USP, né? E, de fato, veja, acho que nesse ponto, toda a sociedade brasileira precisa estar muito atenta sobre a destinação de recursos públicos, né?
Uhum,
que isso tenha tramitado num processo sigiloso, no mais alto grau de sigilo, já deveria nos fazer pensar por que houve tanta tentativa, né, de não publicizar essa pretensão de utilizar valores. Uhum. E corrupção, no sentido amplo, é sempre a confusão entre interesses privados e interesses públicos. E eu espero que o CNJ, com serenidade, né, dentro da legalidade, possa decidir isso muito em breve.